Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 5. O leonino arreganho não produziu, porém, o efeito que esperava o leão, e as ovelhas acabaram por lhe fazer amargar um bem mal quaquarto de hora. Contavam, sem dúvida, os britânicos que se passariam como pouco antes na sua brutal e desumana expedição de Xangai. Que Anonor leu. Mas os japoneses não eram chineses, não tremeram de medo com as ameaças da soberana dos mares. Ao contrário, Mao Mikado teve notícia da atrevida reclamação. Expediu ostensivamente o seguinte manifesto aos 36 mais importantes dos 262 principais daimos do império, no qual transparece toda a singela fortaleza de sua alma. Meus príncipes, as gentes desses navios de guerra ingleses, que por tema estão aí fundeados em Okoyama, pedem-nos contas pela morte de alguns de seus compatriotas assassinados em nosso país, e como satisfação querem não sei raiz e quantas coisas, de que nenhum vale a penhuma delas, sem nem dúvida lhe será concedida. Como a formal e desprezível recusa há de dar em resultado à guerra imediata, preparai-vos para ela com ânimo seguro. De minha própria mão vos envio eu, Mikado, este aviso para que estejais prontos no primeiro momento. A campanha será aberta por mim em pessoa. O que há de mais notável neste ato é o modo pelo qual o imperador já se dirige diretamente aos daimos, a quem chama os meus príncipes, pondo assim inteiramente de lado a autoridade shogunal. E não para aí a inesperada ação do esfantasma de Kyoto. Calculando este que o astucioso shogun lhe poderia destruir a obra tão bem começada, trata de isolá-lo dos ministros estrangeiros e de ter quem teve tramem novas maquinações contra os seus planos, manda chamá-lo com a máxima urgência, dizendo-lhe que lhe precisa fazer e lhe dizer em estado importantíssimas revelações. Iemochi cai no laço e vai a Kyoto. Declara-lhe o Mikado, em confidência íntima, achar-se o país em crise, e que, pois a capital do imperador e os seus arredores devem ser defendidos pelas forças permanentes do estado confiadas ao shogun, e que, decidida como está a expulsão dos estrangeiros, haverá guerra provavelmente e daí negociações e ajustes a fazer pelo competente poder executivo debaixo das vistas do chefe da nação, o que só pode ter lugar no porto de Osaka, por mais pés próximo da corte imperial e trim e poucas milhas de distância, e mais que, declarada a guerra, competirá ao shogun assumir o comando geral das forças e entrar logo em ação. E depois de uma pausa em que o silêncio foi absoluto, o Mikado acrescentou, franzindo levemente as sobrancelhas. Será essa ocasião, meu jovem shogun? Há de melhor patenteardes a lealdade devida ao vosso imperador e de pordes em relevo a vossa dedicação pela causa pública. Usando daquela mesma energia e veemência com que repelistes a mão amarmada de um bando de maltrapilhos e famintos que vos foi importunar em Edo. Oyemoshi fingiu não compreender e disse com um meio sorriso. Mas tenho-me então de abandonar o governo do país. Parece-me que... Não vos deixo cuidado, príncipe, atalhou o imperador, farvo e substituir durante a guerra por pessoa petente. Cumpra cada qual seu dever observando as minhas ordens, e o resto ficará por minha conta, que também saberei cumprir com o meu. Na ocasião solene de assumirdes o comando das armas, confiar-vos-ei, de mão a mão, a mesma sacrossanta espada que o mortal fundador da vossa dinastia recebeu diretamente das divinas mãos do meu antepassado Goyuzei, quando tiveram que repelir, em condições talvez piores que as de hoje, a primeira invasão ousada pelos bárbaros do Ocidente nesta nossa terra tão bem fechada dentro das 100 leis, por Tokugawa Ieyasu, e a qual os descendentes te pretendem agora abrir a cobiça e a sensualidade dos nossos inimigos. Aí Iemochi tossiu sem levantar os olhos. Aprontai-vos para a guerra seguro da Itória, Tokugawa Iemochi. Hão de chegar-vos a boca o peixe e o saque do triunfo. Com a espada de Goyuzei não podereis sem senão vencedor, além de que é minha intenção ajudar-vos pelo meu lado, suplicando ao poderoso espírito de meus avós que lá das sublimes alturas vos proteja diretamente na patriótica expedição. Confiais? E ficarei satisfeito comigo, suponho eu, pois creio não ter regateado convosco as minhas graças. O Iemochi curvou-se até poder olhar pela frente os seus próprios joelhos e respondeu. Satisfeitíssimo, imperial senhor. Longe de haver desregateado as vossas mercês, confundistes o meu cacabal e mesmo com tanto prodigalidade. Vou daqui, sem perda de um instante. dar todas as providências para que as vossas sagradas ordens sejam cumpridas à risca. Parto imediatamente para aí, não. Contrapõe o imperador. Convém aos interesses do Estado que vos quedeis em Quioto, dar parte com quando for oportuno tomardes a vossa capital. Por enquanto vos deterei amigavelmente ao meu lado, e para que nada vos falte aqui, vou mandar por a vós as disposições domésticos de que houverdes mister, e além das gueixas e menestrais mais escolhidos do meu coque, o hareme, uma na guarda de honra na altura da vossa condição. O Shogun baixou a cabeça sem responder palavra. Saiba, prisioneiro. O coração naturalmente lhe restalava de cora, mas na sua fisionomia não transluziu dela o menor vislumbre, porque não era debalde que os Xuxins durante muitos séculos tinham ensinado ao japonês o segredo da inalterável compostura do gesto. A fria ciência búdica governanar com a vontade nade a expressão do rosto no meio das fortes como as comoções morais, anestesiando os nervos condutores e impedindo-os de levarem ao semblante nem a menos lúcida centelha do oculto incêndio, tapando a tempestade interior com uma indecifrável máscara de cadáver. Triste e amarela ciência que é bem da Ásia, e que só poderia ter sido refinada a tal extremo por uma raça velha, impassível e hipócrita como a raça chinesa. Foi com o mais fino e perfeito sorriso nos lábios, e com a mais airosa reverência que o galante chefe dos Tokugawa se afastou do seu carcereiro, a recolher aos principesos aposentos de papel de sedas e que lhe haviam destinado no Shiro Imperial. E aqui tem o leitor como conseguiu o Mikado fechar na mão a influência do Shogun. Produziu logo o grande fândalo nos passos de sua majestade. Ninguém atinava como poderia funcionar daí em diante a administração pública, pois que o imperador não haveria de ceder ao mesmo tempo o poder deliberativo e poder executivo. Qual então seria agora o seu intermediário para com os daimos, se o chefe dos príncipes ficava preso em Quioto? Iria o monarca chamar a alçada do trono as cortes shogunais de Edo. Mas isso que lhes valesse a Materas. Daria uma balbúrria de todos os diabos. Rosnavam entre si perplexos e formigantes os consortas imperiais, o que nada entendiam de administração e viam periclitar muito a sério o seu doce e defumado ócio. Entretanto, Komei, sem consultar nenhum dos seus conselhos, nomeia o prestigioso Ouari para substituir em Edo Shogun durante a guerra, encarrega Nabeshima, daimo com direito à sua inteira confiança, de defender militarmente a vasta bacia de Quanto, onde se acha que é aquela capital, e entrega ao príncipe de Izen, de quem já conhece a lealdade, a direção das forças marítimas que devem proteger as baías de Suruga, e Sagami e as costas da penila de Izu. E a todos os daimos, cujos principados confinem com o litoral, ordena que se recolham as competentes províncias e que se provenham para a guerra. Quanto à indenização inglesa, nada, nem a mais ligeira referência nos seus atos oficiais, apenas, entre as instruções secretas da Aowari, no momento da partida deste, recomenda-lhe que, a todas as perguntas isso do Min lê sobre o caso, vá respondendo sempre que o Shogun, em razão de interesse público e ordem direta do imperador, se acha, por tempo indeterminado, ausente da sua capital, e que só ele pessoalmente pode dizer qualquer coisa sobre o assunto. Pois foi o Shogunato, lá por conta própria, engendrou essa pantominice dos tratados, da qual, como contrária que às leis do país, não cogita o chefe da nação, nem está disposto a cogitar, e mais que, se os ingleses impugnassem tais razões com ofensas graves, então prendesse o ministro e toda esquipe pudesse da mesma nacionalidade, facultando-lhe todavia os meios de comunicarem à sua esquadra que serão irrevogavelmente enforcados na praia à primeira manifestação hostil partida de bordo para a terra. Nada disso, porém, chegou a acontecer. Terminado o prazo dos 22 nação, já disposta para a guerra, contava que o almirante e Cooper resolvesse lançar mão das tais medidas coercivas com que o ministro a ameaçara, eis que este, à vista da ausência do Shogun, oferece um novo prazo de igual tamanho, e depois ainda outro, que naturalmente não seria o último. Se um fato decisivo ocorrido em Okoyama, onde havia então o único settlement existente no império, não viesse de modo imprevisto torcer o rumo da questão. É que em Quanquarro no litoral as fortalezas, e no interior as iminências das montanhas, e enquanto os Tokugawas, tendo à frente os príncipes Aidzu, Hongazao e Jorin-in, recorriam a todos os meios para libertar o seu chefe das mãos do imperador, começava em Yokoyama a formar-se o vácuo em volta dos estrangeiros que aí residiam, e número maior do que era de esperar da má vontade dos donos da terra. Sem causa apreciável, nenhuma justificativa, nem o menor ocorre organizava-se, pela calada e metodicamente, a imigração do elemento indígena, de uma outra ponta do settlement. Que significaria isso? Que novidade haveria? Ninguém o explicava, e um atrás do outro? Lá se iam esgueirando os empregados do comércio e os serventes domésticos naturais do país, alguns até abandonando o saldo a receber, sem nenhum deles declarar ao patrão por que deixava o serviço, nem para onde se punha. Qual seria o motivo de tão estranha greve? Os operários largavam a obra ao meio, perdendo o que estava feito, desmanchavam-se a jus desvantajosos, retiravam-se compromissos e palavras, fechavam-se casas comerciais e particulares depois deliberadamente vaziadas, negociantes e antes, corretores, bufarinheiros, curumaias, cules, todos enfim que constituíam o elemento nacional no settlement, desertavam silenciosamente, sem mostras de ressentimento nem tristeza, cargados de trouxas e com a filhará às costas. Afinal, um ou retardatário preso por interesses de alta monta, liquidava às pressas, sem olhar prejuízo, as últimas transações e já com as bagagens e a carroza ou barra com a espera, despedia-se para sempre. E então, europeus, ao olharem de boca aberta uns para os outros, sem atinar nenhum com a razão daquele súbito abandono, viram-se reduzidos aos seus recursos pessoais, porque já não havia quem os servisse. Muito gentleman teve que escovar as próprias botas, e muita é de que puro avental de cozinheira. E começaram ló a imaginar em iminência toda a sorte de perigos, acabando, como era natural, por apoderar-se deles o pânico, que ao fim de alguns dias tomava já as proporções de intolerável angústia. E no meio desse sobressalto terrível, dessa expectação de uma desgraça que ninguém explicava, ou Kataquaqua explicava a seu modo para a maior ansiedade e desespero de todos, no meio dessa incógnita calamidade que ia arrebentar sem se saber de onde, nem quando, começaram a chegar, como um sopro de morte, as primeiras notícias de que as forças japonesas já se mobilizavam, ganhando os litorais, que o imperador havia marcado o dia definitivo para a expulsão dos estrangeiros, e que o bando dos roninos, como chamavam eles aos agitados nativistas, já em fúria descia a estrada do Tokaido na direção de Yokoyama para indir e saquear. Os ingleses, que eram os mais de perto ligados ao instante desastre e eram também os mais afligidos pelo terror, foram agarrar-se ao seu ministro pedindo-lhe garantias de vida e de propriedade. Houve reunião de diplomatas, conselhos de autoridades navais, de chefes de corporação e companhias. Trocaram-se notas entre as diversas legações presentes. E afinal o ministro inglês comunica oficialmente aos seus compatriotas. E as forças reunidas nas ataponesas, sob o comando em chefe do almirante Cooper, não eram suficientes para proteger a colônia, garantir a existência e os bens dos súditos de sua majestade britânica, residente no settlement de Yokoyama, e que por conseguinte convidava os mesmos a tomarem até o dia 26 desse mês, julho de 1863, queridas as minhas esquisitas, parecem necessárias saias para se porem ao abrigo da guerra marcada para aquela data. Foi pior que uma bomba explosiva tão inopinado ultimatum da chancelaria inglesa, caindo em cheio sobre a ávida e orgulhosa colônia, cujos membros, justamente nesses dois últimos anos, tinham em grande número feito vir da Europa as competentes famílias para junto de si. E semelhante confissão de fraqueza por parte dos enviados oficiais da mamais da marítima que por ali se achava, punha nem só os ingleses, mas todos os estrangeiros de Yokoyama, em estreitíssimo apuro, se a Gretanha não podia proteger os seus súditos quanto mais os outros estados. E para onde diabo queria o ministro inglês que fugissem os seus compatriotas? Para onde, se de um lado estavam as forças japonesas, aos milhares e assanhadas de ódio, e do outro o oceano, um só navio viu que os abrigasse, pois os estentes eram todos indispensáveis para o combate. E como os ingleses, os mais se encheram de pavor, holandeses, russos, alemães, norte-americanos e franceses viam-se já encurralados no estreito do settlement, com suas famílias e seus haveres, dentro de um círculo de fogo, exterminados até o ulmo por uma guerra feroz e bárbara, feita a ponta de zagaia e bombas incendiárias idôneas como usavam os japoneses. A agonia foi terrível. A cada momento contavam com o ataque do bando assolador. Então, nem era de esperar menos de tão superiores raças. Cudiu ao alto espírito de todos os representantes estrangeiras as filantrópicas e os deveres morais da civilização. Foram lembradas, na ardente eloquência dos momentos críticos, todas as conquistas humanitárias feitas até esse ponto do nosso século de luz pelo internacionalismo liberal e triunfante. Para a guerra. Pergunta oficialmente o coronel Niali, em nome de todos os diplomatas residentes em Okoyama, no seu longo manifesto de 19 de julho de 1863 dirigido ao governador de Kanagawa e daquela cidade. Para que a guerra, se o fim da Europa no formoso Oriente, é a confraternização e a paz. Em vez de lutarmos, melhor será que nos entendamos e que nos amemos. O que por si impõe antes de mais nada, como indeclinável necessidade do progresso humano, é que o nobre, o corajoso povo japonês, há tantos títulos obrigado moralmente a compreender as nossas boas intenções. Resolva por uma vez abandonar essa ideia de má vontade e resistência contra os povos amigos, contra os seus irmãos do Ocidente, que o procuram para a consorciação universal, e nos abra os braços e nos receba como nós outros em nossos países fazemos, nem só com os japoneses, mas com todo e qualquer indivíduo proveniente seja de que nação for. O manifesto em que vinha este tópico com de requentada ternura produziu o seu efeito, graças aos Tokugawas que trabalhavam ativamente contra a guerra. Desceu logo de Edo uma embaixada presidida pelo transator Sakai Ukyo, ministro do Shogun e amigo dos estrangeiros, com o qual chegaram os ingleses à fala e logo entraram a negociar as pazes, ficando inteiramente de parte a pendência da indenização. Entre os nativistas, porém, o efeito do manifesto foi bem diverso. Um deles chegou a liografar um violento libelo que fez espalhar por Yokoyama e no qual, entre muitas das coisas, dizia: com que então esse colosso europeu, esse roncador atrevido, até que tão arrogante nas suas indevidas reclamações, encolhe-se agora diante do perigo, porque, diz ele, receia-lhe matem a mulher e os filhos. Mas não foi o perigo que os foi buscar à casa, foram eles que vieram buscar o perigo à casa alheia. Que se agrem. Se lhes é duro o trance, mais dura é a pedra em que a sua audácia nos converteu o coração. Tremem pela mulher os filhos, e nós? Nós acaso não teremos também família, que vivia feliz e tranquila ao nosso lado, e agora se vê, talvez para sempre, privada do seu chefe que, em vez de cuidar dela, anda à aventura das armas para derrender ou oferecer a outra sua família maior, que é a pátria. Que é feito das tais medidas coercivas do famoso almirante Cooper? Pois então, apesar de todo esse espetaculoso aparato de força, apesar dessas numerosas máquinas de guerra contra as quais só tinha para opor o nosso brio nacional, apesar da tão celebrada ciência e tão decantar coragem desses orgulhos donos dos mares alheios, apesar dessas dragonas de ouro e desse chapéu de pluma que fizeram rebentar de medo o imperador Xin nas profundezas empedradas de Pequim, pois, apesar de tudo isso, nós, os japoneses, esparsos e mal disciplinados, sem outra arte na guerra mais do que a luta corpo a corpo e sem outra força além da própria coragem e da convicção patriótica, por tal modo os aterramos que, à primeira notícia de um ataque eventual, declaram-se impotentes para defender o território cincamente ocupado com contra a vontade do dono e escondem-se atrás das saias da família a pedir pazes com fementidas palavras de ternura. Para que um gritaram tão alto? Porque nos ofenderam, se não tinham coração para resistir.
Não.
Nós, como nosso imperador, não queremos a paz, nem queremos amizade com estrangeiros. Guardem eles para si a sua civilização e os seus progressos, e com eles se fartem para longe de que lhes não pediu. Resistiremos ao fim. Se os degenerados Tokugawas conseguirem reter os daimos, não conseguirão jamais reter o nosso ódio mortal e a enorme sede de vingança que nos devora. E nós, que já não temos outro chefe, além dos deuses e do Mikado, havemos de tapar com terra a boca que nos insultou. Quando subiu ao conhecimento do imperador a proposta de paz, fez ele logo enviar, como resposta, a todos os representantes diplomáticos estrangeiros as seguintes singelíssimas palavras: meu povo não quer relações com estrangeiros. A cada momento a gente está matando ou está com vontade de matar ingleses, e a Inglaterra quer que se pague. O meu governo fez já quanto pôde a ver se as coisas se acomodavam, nada porém conseguiu, nem conseguirá, em razão do entranhado ódio do Momo ou o povo pelos estrangeiros. Ódio que aperta de dia para dia, que nem o sol do mês de agosto. Assim resolve fechar definitivamente os portos e convidar por bem os estrangeiros a que se retirem do país para evitar novas questões. Enquanto Mikado procedia deste modo, tão franco, tão superior e tão singelo, o ministro inglês, de mãos dadas ao da França, obtinham ambos corresponder-se com o Shogun, e aproveitando a falsa posição política em que se achava este perante o imperador e perante o povo, de um prisioneiro e do outro desprezado, propunham-lhe secretamente uma aliança ofensiva e defensiva, comprometendo-se a auxiliá-lo com as forças navais de que dispunham, caso ele quisesse reerguer o alto poder que lhe havia escapado das mãos. Este fato não precisa comentários. Basta dizer que há um Kaichiku Kōrin em todas as crônicas japonesas, mas que nenhum europeu ou norte-americano narra de modo claro e positivo nos seus livros. Compreendes que aos estrangeiros não conviesse de maneira alguma aniquilamento do Shogun? Principalmente depois que o imperador declarara não cogitar dos tratados lá entre eles feitos? Compreende-se ainda que, conhecendo aqueles um pouco melhor agora o mecanismo da política japonesa e reconhecendo ter pisado em falso, quisessem a todo custo salvar de modo aeroso a própria situação. Mas o que se não compreende é que essa gente civilizada não tivesse um pouco de consciência ou de escrúpulo em urdir o mal que estava a tramar contra a paz e os direitos desse pobre povo, a quem pediam pazes em nome da filantropia e do amor universal. Positivamente tinham os japoneses razão em chamar-lhes bárbaros. E note-se que, se por um lado os diplomatas estrangeiros se mostravam desumanos, por outro se revelavam inábeis. Porque pretender destronar o Mikado era pisar muito mais em falso ainda do que ter tomado o Shogun pelo imperador do Japão como fizeram na primeira descaída. Seria mais fácil arrasar Azaru Fujian e andar para a Califórnia o Daibutsu, como diligenciaram os Yankees na sua impertinente megalomania, do que pôr abaixo vindo o espectro de Kyoto do místico pedestal em que havia 2.200 anos imperava. Tentando semelhante coisa, o que conseguiriam os estrangeiros havia de ser, e com efeito foi, em sangue entrar a presa que acossavam e agravar a desgraça dos Tokugawas, a quem aliás deviam gratidão por serem esses nupaigas a única força ativa que os não desprezava, nem odiava. Verá depois o leitor de Pagliumiu em Gauss dos residentes de ISS essa excepcional proteção, sem a qual todavia não teriam penetrado no sedutor arquipélago, senão depois de arrasá-lo com a sua civilização de grande alcance forjada na Universidade de Krupp. O Shogundo acolheu com as duas mãos a propor que solicitamente lhe levavam os dois civilizadores ministros, mas, ao aconchegá-la reconfortado ao peito, picou-se logo num espinho que, dentro dissimulado no embrulho, era o último atum da indenização.
Ah, está sagrado!
Explicou o inglês. Antes de mais nada, convinha satisfazer Sua Majestade Britânica a respeito daquelas vento e tantas mil libritas reclamadas. Sem isso não havia negócio feito. E o que a isto se seguiu é inacreditável. O Shogun, apesar de tudo, dispunha ainda do tesouro público e era por si mesmo e sua família imensamente rico. Entrou com o ministro inglês no seguinte acordo. Pagava 155 mil libras esterlinas, mais que fossem, porque a questão não era de dinheiro, pagava. Com uma condição, porém, o ministro inglês havia de comprometer-se, sob palavra de honra, a guardar segredo, de modo que o fato não transpirasse dentro do Japão e que jamais, em nenhuma hipótese, fosse sabido pelo Mikado nem pelo povo. O inglês aceitou. Pudera. E a indenização foi efetivamente paga em segredo, às 4 horas da madrugada do dia 24 de agosto de 1863. O dinheiro foi levado a Lagaçãs da Inglaterra em carretas de mão e dentro de cunhetas abarrotadas de muito boa moeda de prata e ouro. Vergonhas de parte a parte. Ah, mas o Jamo heróico e brioso não tinha morrido com a família Tokugawa. Enquanto as basbaixezas se mercadejavam no balcão da chancelaria londrina com um indigno descendieis, o Demiduori, e o príncipe de Nagato, em cujas veias corria o mesmo sangue de mito ao saber do ocorrido. Corre às fortalezas do litoral, denuncia o revoltante caso e toca com os seus 3 fragevios para as águas de Shimonoseki na entrada do mar interior, onde se ostentavam vasos de guerra de todos os estados ocidentais com pretensões no Japão, E aí, cercado de seus samurais intransigentes e protegido baterias de terra, lavrou o protesto da honra nacional, cuspindo balas sobre aqueles, do primeiro ao último, ao mesmo tempo, sem medir forças, nem escolher bandeiras. Bombardeou o navio inglês Euryalus, os franceses Quincha, Tancredi, os norte-americanos Pembroke e Wilming, o alemão Semiramis e o holandês Medusa, que ficou incendiado, a arder no meio daquelas águas profanadas, com a triunfante tipira do patriotismo, ali acesa por um raio vingador para iluminar a eterna desafronta. Agora que vencessem os estrangeiros, só venceriam já esbofeteados,